Glória a Deus. Boa noite, queridos. Podem sentar. Graça e paz. Aleluia. Eu quero falar nessa noite, compartilhar com vocês sobre o grande amor de Deus para com a nossa vida. Na verdade, quando a gente fala sobre amor de Deus, parece que a gente não encontra muito parâmetro, nem palavras, porque... De fato, se a gente aplica o coração em tentar entender, nós não conseguimos, é muito grande. Nós não conseguimos compreender a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus, a não ser por aquilo que o próprio Espírito de Deus nos revela. Mas o amor de Deus é muito grande. E entendendo isso, essa verdade básica, nós precisamos correr para Deus. Nos agarrarmos a este amor que Ele nos dá, que Ele nos oferece através de Jesus Cristo. Porque é o amor de Deus que nos transforma, é o amor de Deus que fundamenta a nossa vida, é o amor de Deus que deve ser a base do nosso relacionamento com Deus e de tudo o que nós fazemos. E eu quero compartilhar algumas coisas sobre o amor de Deus que estão ditas no livro de Oséias. Então, se você tem a sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo no livro de Oséias. E nós vamos ler alguns versos do capítulo 1. Livro de Oséias é um daqueles profetas que escreveram pouca coisa, mas de muita importância. Pouco no sentido de volume, né? Mas de muita importância. Então, se você chegar em Ezequiel, Daniel, logo vem Oséias. Ok? Oséias, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versos e vamos falar sobre o grande amor de Deus por nossa vida, o grande amor de Deus pela igreja, o grande amor de Deus pelos gentios. Já achou? Amém? Você que já achou, fala para o teu vizinho, Deus te ama muito, nunca esqueça disso. Amém? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor falou no princípio por Oséias, disse o Senhor a Oséias: vai, toma por esposa uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu apartando-se do Senhor. Ele se foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jisrael sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jisrael. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E o Senhor disse a Oséias: põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, nem a perdoar-lhe de maneira alguma. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Ora, depois de haver desmamado a Lo-ruama, concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor disse: põe-lhe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem sou eu o vosso Deus. Amém? Até aqui. Vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e nós pedimos, Senhor, graça, luz, entendimento, que os nossos olhos sejam abertos, ó Deus, para que compreendamos a Tua verdade, Tua palavra que nos liberta, que nos transforma, que o Teu Espírito, Senhor, ministrando a nós, nos ajude, ó Deus, a compreender as coisas espirituais e aplicá-la à nossa vida, de maneira que de posse da verdade, possamos ser libertos e corresponder com o Senhor, com o teu amor, com o teu grande amor com que tem nos amado através de Jesus Cristo. Oramos, Senhor, para que nenhum aqui fique indiferente à tua presença, à tua palavra e ao teu amor, Senhor. Capacita-nos a transmitir e capacita-nos a receber, Senhor, a tua verdade nas nossas vidas. Senhor, libera o teu poder, libera os teus anjos ministrando aqui, Senhor, para que possamos, ó Deus, livres, te adorar com tudo que temos, com tudo que somos, ó Deus, porque o nosso alvo é viver para a glória do teu nome. Oramos para que seja assim, agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amados, nós estamos diante de uma palavra onde Deus escolhe revelar o coração dele para um homem chamado Oséias. Oséias vivia no tempo de Jeroboão, e sob esse rei de Israel, a nação de Israel havia pecado, idolatrado, toda a nação estava em declínio, em todas as áreas, econômico, moral, espiritual. Embaixo de toda a sombra, eles ofereciam sacrifícios para Baal e para Astarote, que eram deuses da colheita e da fertilidade. Mas, de fato, quem ajudava, quem sustentava, quem abençoava Israel era Deus, e não esses outros deuses. Mas Israel havia se afastado de Deus, havia se prostituído com outros deuses, e Deus tinha todos os motivos para descartar, para destruir, para rejeitar completamente o seu povo. Tinha todos os motivos. E segundo a santidade, a justiça de Deus, ele podia fazer isso. Mas aí ele escolhe um homem chamado Oséias, e ele como que diz para Oséias: Oséias, eu quero compartilhar com você o que eu tenho sentido. Eu quero compartilhar com você o meu coração. Eu quero compartilhar, eu quero que você saiba, pelo menos numa certa medida, o que eu tenho sentido em relação a Israel. Israel, com quem Deus havia estabelecido uma aliança. Israel, que Deus havia desposado. Era uma aliança real, verdadeira. E Israel agora estava se prostituindo e, ainda pior, atribuindo a outros deuses. O interessante que, no capítulo 2, verso 8, só para você anotar, Deus diz assim: ora, ela não reconhece que fui eu que lhe dei o grão, o vinho, o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Então Deus estava compartilhando com Oséias o sentimento que ele tinha em relação à prostituição de Israel. E aí Deus vem para Oséias e diz: posso compartilhar? Quer entender o meu coração? Quer saber o que eu sinto? Quer saber o que eu estou vivendo? E aí Deus dá para Oséias uma direção surpreendente. Ele diz para ele assim: toma uma prostituta, uma mulher de prostituição, prostituições, e case-se com ela. Essa realmente era uma direção surpreendente, porque contrariava tudo aquilo que um israelita podia pensar, podia imaginar para o seu casamento. Não é? Quando se fala em casamento na Bíblia, as pessoas pensam em se casar com uma pessoa que não se prostitui, que é fiel, e assim por diante. Mas Deus dá uma direção diferente, estranha, compartilhando, projetando o coração dele no contexto do profeta, da vida do profeta. Então, Oséias vai e se casa com essa prostituta, se casa com Gomer. E Oséias, então, está dando a chance desta mulher prostituta mudar de vida, viver em família, ter dignidade. Embora, de fato, haja algumas interpretações que dizem que ela tornou-se prostituta depois do casamento. E outros, como eu estou interpretando agora, entendem que Deus deu uma direção, cases com uma prostituta. Porque Deus estava dizendo para Oséias, você precisa entender e sentir o que eu sinto. Saber o que de fato está acontecendo. Então Oséias vai e casa-se com essa mulher, dando a ela todas as condições de mudar de vida completamente. E o tempo todo nós vamos lendo o livro de Oséias, a gente vê a história de Deus, a história de Oséias. A história de Oséias é a história de Deus. Em alguns momentos as histórias se confundem de maneira que, num primeiro olhar, a gente não sabe se Deus está falando dele mesmo ou se a Bíblia está falando de Oséias, se Deus está falando da relação dele com Israel ou se Oséias está falando da relação dele com Gomer, sua mulher, que se prostituía. Mas uma coisa nós podemos compreender bem e com clareza. Foi assim que o Senhor nos encontrou. Amém? Fala assim para o seu vizinho, quando Deus nos encontrou, nós não prestávamos. Tudo de ruim estava em nós. Semente do pecado estava em nós. Nós éramos inimigos de Deus. Nós nos prostituímos com as coisas do mundo, fazendo o que era contrário a Deus. E Deus decidiu nos amar mesmo assim. Uau! Deus é bom. Amém? Deus é bom. E a sua bondade e a sua misericórdia é para sempre. Deus é bom. Deus nos encontrou assim. Nenhum de nós, ninguém pode olhar para o outro e dizer, olha, eu acho que eu era um pouquinho melhor que você. Pergunta para o seu vizinho, você acha que era melhor do que eu? Fala a verdade. Aí você fala para ele, então deixa eu te dizer, se você acha, eu já estou dizendo, você não era melhor do que eu. E nem eu melhor do que você. A gente estava frito, perdido. Fala para o seu irmão aí, para ele não esquecer, você não prestava, cara. Fala assim para ele, digo mais, você não presta. Sem Deus na sua vida, você está perdido. Amém? Deus nos encontrou assim, ninguém prestava. Aleluia! Porque... de repente a gente olha para essa história e fica até julgando Oséias, né? Mas o profeta casou com uma prostituta? Aham. Nossa. Nós estávamos nessa condição. Nós. Davi disse assim, eis que eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Davi. E nós entendemos muito claramente que hoje só estamos diante de Deus como filhos de Deus por causa da redenção em Cristo Jesus. Só por isso. Totalmente por isso e absolutamente por isso. Não existe nenhum mérito nosso. Nada, nada, nada. Não existe nada. Nós não fazíamos o bem. Nós não obedecíamos a Deus, nós éramos desobedientes, filhos da ira, escravos do pecado, estávamos perdidos nos nossos pecados, nas nossas iniquidades, fazíamos tudo que era contrário a Deus. Mesmo que alguém pense assim, mas eu sempre fui uma pessoa boa. Então, é isso aí. Orgulhosa, longe de Deus, cheia de si mesmo. Então não tem jeito, ninguém escapa. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Não tem jeito. Todos nós fomos encerrados na mesma condição. Mas assim como o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então Oséias vai e toma esta mulher e as coisas aparentemente começam a ir bem, mas depois ficam mal. A coisa não foi tão bem. Por quê? Porque mesmo ela tendo oportunidade de mudar completamente de vida, de ter dignidade, de mudar aquela condição, aquele estigma, ela volta para as mesmas práticas. E aí é interessante que vão nascendo os filhos, três. O primeiro deles, e todos esses três nomes, Deus deu o nome. Primeiro, Jisrael. Era o nome de um lugar estigmatizado. E Jisrael significa Deus espalha. Se fosse um nome de bênção, significaria Deus ajunta. Deus estabelece, Deus planta. Mas não, Deus espalha. Vou espalhar. Sai da minha frente. Era mais ou menos isso. Aí vem uma filha. Deus diz assim, põe o nome de Lo-Ruama. Esse prefixo Lo significa não. E Ruama significa comiserada. Então, não comiserada. Ou desfavorecida. Deus estava dizendo, não vai ter o meu favor. Em outras palavras, desgraçada, sem a graça de Deus. Ou, numa outra interpretação, aquela que não tem compaixão de Deus. Que nome terrível, né? Que nome terrível. Deus diz, bota esse nome aí na sua filha. E aí nasceu outro filho. E Deus diz assim, bota o nome de Lo-Ami. Sabe o que significa Lo-Ami? Não é meu. Porque não era de Deus e nem de Oséias. Era de algum outro. Porque a mulher voltou para as prostituições. Família complicada, hein? Fala assim para o seu vizinho, família do profeta. Uau. Alguns, inclusive, dizem que de Oséias mesmo, são algumas interpretações, foi só Jisrael, porque Lo-Ruama e Lo-Ami já não eram dele. Eram de outros. Então, essa mulher, Gomer, mulher de Oséias, ela volta para a prostituição. Ela começou a ir atrás dos amantes, porque ela recebia alguma coisa. Capítulo 2, versículo 5, a palavra diz assim, porque a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, irei após os meus amantes que me dão o pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Então, essa mulher, Gomer, começou a se prostituir. Começou a se prostituir. E por fim ela foi embora de casa. Foi de fato viver com os seus amantes. Imagina, uma mulher que teve todas as condições de mudar sua vida, de receber dignidade, de casar com um homem de Deus, um profeta, representante de Deus na terra, que deu para ela amor, carinho, aliança, fidelidade, porque em todo esse processo, Oséias foi absolutamente fiel a Deus e a sua casa. E de repente, ela faz tudo isso. Ela volta para suas prostituições e ela, assim como a nação de Israel, atribuía aos seus amantes tudo que ela recebia, então ela achava que o pão, que né, a água, a lã, o linho, o óleo e tudo mais vinha dos amantes. Você nunca reconheceu o que Oséias fez por ela. E assim ela foi vivendo de prostituição em prostituição, de prostituição em prostituição. E você fica imaginando, e nós ficamos imaginando esse contexto. Oséias vivendo esse contexto. Uma vergonha pública, uma vergonha diante de Israel, provavelmente muita gente olhando para Oséias, julgando ele e julgando os filhos e aqueles comentários, olha, esses filhos, eles já nasceram com um estigma, esses filhos já nasceram com uma sentença, esses filhos já nasceram com uma identidade negativa que os afasta de Deus, eles não têm a bênção de Deus, eles não têm a graça de Deus, porque aquele ali significa que Deus vai espalhar, aquela outra diz que não tem o favor de Deus, não tem o compaixão, e aquele outro significa não é o meu filho, é bastardo. Então já tinha essa questão de filho bastardo no DNA, já tinha a questão de não ter a graça de Deus na identidade, no DNA, já tinha uma sentença sobre a vida dos filhos, e Oséias está vivendo nessa condição. A mulher que ele tomara para ser a sua esposa agora, está longe de casa, vivendo de amante em amante, de prostituição em prostituição. Que situação, que circunstância, que dificuldade. E aí pode dar um nó em nossa cabeça quando a gente olha e Deus disse para Oséias, quero que você experimente isso, para você entender o que eu estou vivendo. E tudo isso, irmãos, era para que Oséias e nós tivéssemos um pouquinho só, da revelação do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus cheio de graça. Deus é um Deus cheio de misericórdia. E ele demonstra a sua graça e a sua misericórdia constantemente. Constantemente. Amém? Fala para o seu vizinho, todo dia você tem acesso à graça, à misericórdia do Senhor. Diga assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Amém? Deus é um Deus bom. Deus é um Deus bom. E lá está Oséias, homem de Deus, profeta de Deus, sendo fiel ao Senhor, vivendo aquela desgraça familiar, aquela situação familiar muito difícil. E a sua mulher de prostituição em prostituição, e de repente o tempo vai passando e a beleza vai passando. Porque as coisas desse mundo passam. O pecado foi pesando, as dificuldades foram aparecendo, a beleza física foi desaparecendo, porque diz a Bíblia também, enganosa é a graça e é vã a formosura. E aí a mulher que aprontou tudo aquilo, que fez tudo aquilo contra Oséias, acabou se tornando escrava e foi vendida em praça pública. Que final, que jornada. Ela foi de mal a pior, de mal a pior. Porque ela abriu mão de tudo aquilo que ela havia recebido, da oportunidade que ela havia recebido, ela se torna escrava e foi vendida em praça pública. Fala assim para o seu vizinho, bem feito. Afinal de contas, né? Fez por merecer. Afinal de contas, ela rejeitou tudo que havia recebido. Afinal de contas, ela voltou para o pecado, de onde ela devia ter saído. Mas aí, Deus dá uma outra direção surpreendente. Porque a primeira direção surpreendente foi, case-se com uma mulher desse perfil. E Oséias se casou. E aconteceu tudo isso. Ela rejeitou a oportunidade de receber uma nova vida, uma nova identidade, dignidade e tudo mais. Mas agora essa mulher sendo vendida em praça pública, Deus dá uma outra direção. Igualmente surpreendente. Sabe o que Deus disse para Oséias? Deus disse assim: vai lá, compra ela de volta. Fala para o seu vizinho: ih, é para comprar ela de volta. Pergunta para ele, fala a verdade, se fosse a tua mulher, você compraria de volta? Ah, não! Tudo tem limite, peraí! Irmãos, é porque a nossa justiça, ó, não serve. Porque o nosso entendimento sobre o amor de Deus é muito pequeno, muito superficial. Que a gente fica medindo tudo, né? Dizer, não, mas ela que rejeitou e tal. Mas Deus está aqui mostrando o seu amor. Deus está aqui mostrando a sua graça. Deus está aqui mostrando a sua misericórdia. Deus está aqui mostrando até onde Ele vai conosco, porque Ele nos ama. Isso não significa de maneira alguma que Deus concorda com o pecado, que Deus concorda com o erro. Isso não significa de maneira alguma que o pecado não tenha consequências. As consequências do pecado são sérias. Porque o pecado gera morte. O salário do pecado é morte. Tem consequências sérias, todo pecado. Mas o amor de Deus encobre, diz a Bíblia, uma multidão de pecados. E Ele continua oferecendo esse amor a nós constantemente. Então, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim, os três primeiros versos: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Olha o que Deus está dizendo para ele. E essa mulher aqui é a mesma. Amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles se desviem para outros deuses e amem passas de uvas. Assim eu comprei para mim tal mulher por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. Ele disse: por muitos dias tu ficarás esperando por mim. Não te prostituirás, nem serás mulher de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Oséias podia desejar o mal para ela. Oséias podia pensar: bem feito. Oséias podia pensar: olha, isso aí é fruto de tudo que você fez. Isso é fruto de toda a vergonha que você me fez passar. Isso é fruto da tua infidelidade, da tua traição, dos caminhos que você escolheu. Isso é fruto das suas escolhas. Então, entre aspas, bem feito. Mas Deus estava dizendo para Oséias: quer saber o que eu sinto? Quer conhecer um pouquinho do meu amor? Quer entender um pouquinho da minha graça? Quer entender um pouquinho da minha misericórdia? Então, ofereça isso para sua mulher, que não merece. Ofereça isso para aquela pessoa que deliberadamente andou por aqueles caminhos. Oferece perdão, restituição para alguém que não tem nada de merecimento. E assim Oséias fez. Ele compra sua mulher de volta e casa-se com ela novamente. O que é que Deus está querendo dizer com toda essa história para nós? Essa é uma história entre Deus e Israel, não apenas a história de Oséias. Deus estava dizendo: olha, Israel se prostituiu e gerou filhos de prostituição, gerou desgraça, gerou consequência, gerou bastardos. A consequência foi que eles seriam espalhados, falando aqui de Jezreel, de Lo-ruhama e de Lo-ami. Essa é a consequência. Porque eles não me quiseram, porque eles se afastaram da minha aliança. Porque mesmo eu dando tudo o que eles necessitavam, sustentando o povo, eles foram após outros deuses, sacrificaram para outros deuses e fizeram tantas coisas, gerou tudo isso e por isso todas essas consequências. Deus falou, mas eu amo esse povo. E Deus estava dizendo, eu quero trazê-los para mim novamente. Eu quero comprá-los de volta. Comprá-los de volta. Pergunta assim para o seu irmão, você sabia que você foi comprado de volta? Aleluia. Quando a Bíblia fala que Jesus Cristo nos remiu, remir ou redimir significa comprar de volta. Nós somos vendidos como escravos do pecado. Essa era a nossa condição, debaixo de jugo, debaixo de escravidão. O poder do pecado operava em nós de maneira que a gente não conseguia vencer o poder do pecado. Estávamos separados de Deus por causa da nossa iniquidade. Éramos filhos da ira, inimigos de Deus. Mas Ele decidiu nos amar. E Ele decidiu nos comprar de volta. Nos comprar de volta. E é clara a relação tipológica com Jesus Cristo. Porque Oséias comprou por algumas moedas de prata. Você lembra que Jesus foi traído por Judas por algumas moedas de prata? O preço da nossa redenção, irmãos, foi o sangue de Jesus derramado por nós. Deus nos comprou de volta para Ele por amor. Amém? Por isso que a gente tem que correr para o amor de Deus todo dia. Amém? Fala para o seu irmão e corra para o amor de Deus todo dia. Fala de novo para ele, corre para o amor de Deus todo dia. Todo dia. Todo dia. Porque Deus decidiu casar conosco novamente. Ele decidiu fazer da igreja a sua noiva e futura esposa. Amém? Todos nós, que não tem machismo não, a questão não é essa. A questão é como igreja nós temos aliança com Deus através de Jesus Cristo e a igreja é a noiva de Cristo e será a esposa de Cristo eternamente. Deus decidiu casar conosco novamente, Ele decidiu nos comprar de volta, Ele nos enxergou. A Bíblia diz que não havia nada em nós que Deus pudesse gostar ou admirar, não existia nada agradável em nós. Mas Ele nos amou, sendo nós ainda pecadoras, nos chamou para Ele, nos comprou de volta em Cristo Jesus. Amém, queridos? No capítulo 2, se você está com a sua palavra aberta, eu quero compartilhar algumas coisas que são, assim, poderosas. Deus está falando sobre a restauração de Israel. Deus está falando sobre aqueles que Ele chamou para andar no amor dEle, eles se desviaram, mas agora Deus quer comprá-los de volta, Deus quer atraí-los para si mesmo. E no verso 14, Ele diz assim, portanto, eis que eu a atrairei, não é atrair, é atrair, amém? E a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Isso é um quadro poderoso, porque Deus está dizendo, olha, amei a Israel e me casei com Israel e ela se prostituiu e se desviou de mim deliberadamente. E agora Deus está dizendo assim, mas eu planejei ter um encontro com aquela que eu amo no deserto. No deserto. Fala assim para o seu vizinho, dos melhores lugares para encontrar com o amor de Deus é no deserto. Assim para ele, guarda isso. O que é que significa? Significa que às vezes nós nos afastamos do amor de Deus e a gente fica revoltado com um monte de coisa. Talvez com tudo, com todos, talvez até com Deus. A gente só esquece de olhar para nós mesmos, para o nosso pecado, para o nosso adultério, para o nosso distanciamento de Deus, para o nosso coração endurecido, para a nossa incredulidade. Mas, enfim, a gente acaba olhando para situações, coisas, projetando um monte de coisa. E de repente a gente se vê no meio do deserto. E deserto, característica do deserto é aquele lugar que você não tem saída. Não tem para onde correr, você olha e não vê possibilidades, não vê futuro. Deserto é lugar de dificuldade, deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de extremos, porque de dia faz um calor terrível e à noite um frio terrível. Então tem situações em nossa vida de deserto, mas Deus é especialista em encontrar conosco no deserto. E a gente precisa abrir o coração para Deus no deserto, amém? Fala assim para o seu irmão aí, se você está vivendo um tempo de deserto, abre o seu coração para Deus. Esse é um lugar maravilhoso para se encontrar com o poder de Deus, com o amor de Deus, com a graça de Deus. Deus está falando aqui para Israel e para nós, eis que eu a atrairei ao deserto e ali falarei ao seu coração. Ali falarei ao seu coração. E no versículo 15 ele diz assim, e lhe darei as suas vinhas dali. Ele está dizendo, olha, ainda que aquela que eu amo tenha feito tudo isso, eu vou marcar um encontro. Eu vou atrair ela para o deserto, porque é lá que eu quero conversar com ela. Mas não para condenar, acusar ou colocar mais peso. Ele diz, eu, lá no deserto, vou mostrar para ela o meu amor, vou mostrar para ela a minha graça, vou mostrar para ela a minha misericórdia. Ele diz assim, lhe darei as suas vinhas dali, do vale de Arcor por porta de esperança. Veja, Deus está dizendo, é no deserto que eu vou renovar a vida dela. Nesse deserto, vou renovar a sua vida. E nesse deserto, diz assim a palavra, responderá como nos dias da sua mocidade e como no dia que subiu da terra do Egito. Corporativamente era o seguinte, Deus estava falando, eu vou atrair Israel para o deserto e nós vamos ter um encontro tão poderoso ali no deserto, eu vou encher o coração de Israel de esperança. E vou renovar tanto, e vou restituir Israel, e vou transformar Israel, e vou mudar os estigmas, e vou mudar o jugo, e vou quebrar o jugo. E sabe como vai ser? Vai ser como nos primeiros dias, quando Israel saiu lá do Egito. Quando Israel saiu do Egito, era uma nação que estava começando a andar na presença de Deus. E essa volta para os primeiros dias fala da volta para a dignidade, fala da volta para a inocência, fala da volta para a alegria. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar Oséias, por exemplo, tendo esse encontro com Gomer no deserto. E Oséias dizendo assim, vou conversar com a minha esposa no deserto. E lá no deserto, Oséias oferece tanto da graça e tanto do amor de Deus, que o relacionamento deles voltou para aquele primeiro estágio. A vida dela voltaria para aquele primeiro estágio, como se todo aquele passado de problemas, de prostituição, de jugo, de escravidão e de desgraça, nada daquilo tivesse acontecido. Sabe o que Deus está falando para a gente? que Ele é poderoso para fazer novas todas as coisas. Amém? Fala isso para o seu irmão aí. Deus é poderoso para fazer novas todas as coisas. Mesmo se você olhar para você e pensar assim, mas será que Deus pode pegar uma pessoa como eu? Já contaminada pelo mundo, pela vida. Contaminado por problemas, traumatizado por um monte de coisa, estigmatizado por outras tantas. Sabe o que Deus está dizendo? Está dizendo o seguinte: eu posso tornar você como uma criança. Eu posso fazer da tua vida uma vida cheia de esperança. Eu posso fazer da tua vida uma vida cheia de alegria. Eu posso fazer da sua vida uma vida absolutamente pura. Pureza não tem a ver com cometer muito pecado ou pouco pecado, porque todos pecaram. Pureza tem a ver em como estamos na presença de Deus. Amém? Fala para o seu vizinho, pureza tem a ver com a presença. E Ele pode tornar nossa vida pura, nossa mente puro, nosso coração puro. Amém? Deus está dizendo, eu vou atrair Israel para o deserto e ali, eu vou falar o coração. Irmãos, deserto pode ser a nossa melhor oportunidade. Amém? Alguns olham para o deserto como uma desgraça e continuam praguejando e continuam endurecendo o coração. Mas deserto pode ser a nossa melhor oportunidade. Verso 16 diz assim: naquele dia, ela me chamará meu marido e não me chamará mais meu Baal. Me chamará meu marido. Porque Israel dizia para Baal, e Baal significa marido, é interessante isso. Mas o Senhor disse, naquele dia, quando eu me encontrar com Israel, Israel me chamará meu marido, não mais meu Baal. Verso 17, pois da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns e não mais se fará menção destes nomes. Aleluia. Reconhecimento da aliança. Uma aliança absolutamente renovada. Então Deus estava dizendo para Israel o mesmo que Oséias estava fazendo com a sua esposa: restauração completa. E aí Deus pega e começa a falar dos filhos. Os filhos que nasceram debaixo de jugo, os filhos que nasceram debaixo de uma sentença, os filhos que nasceram debaixo de um estigma. Deus está dizendo assim, olha o verso 21 do capítulo 2. Diz assim: naquele dia responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, e ao vinho, e ao azeite, e estes responderão a Jezreel, e semeá-lo-ei para mim na terra. Olha que coisa poderosa. O que Deus havia dito de Jezreel? Vou espalhar. Ele falou, mas agora eu vou fazer com Jezreel uma outra coisa. Fala para o seu irmão assim, não importa qual tenha sido o contexto da sua vida, Deus é poderoso para mudar toda a sentença. Diga, pode ser que você olhe para trás, meu irmão. Fala para ele. E a coisa lá atrás foi feia. Pode ser que você olhe para sua família e a coisa lá atrás foi feia. Pode ser que você olhe para a tua infância e a coisa foi feia. E para a tua adolescência e a coisa foi pior ainda. E para muitos dias o seu passado. E tem um monte de coisa das quais você se envergonha. Mas tem uma nova palavra, uma nova sentença sobre a tua vida, vinda de Deus. Isso tem a ver com a graça de Deus e com o poder de Deus. há uma nova palavra de Deus através de Cristo para nós, amém? E olha o que Deus está dizendo, diz Israel. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus disse assim: eu vou trazer Israel de volta. Assim como Oséias estava trazendo Gomer de volta. E alguém podia pensar, mas e os filhos? Os filhos vão ficar debaixo desse jugo? Deus diz, não. Ele diz, olha o que eu vou fazer com Israel. Ele disse, eu vou falar aos céus. Olha o processo. Os céus vão falar à terra. A terra vai falar com o trigo e com o azeite e com o vinho. E todos estes vão ficar atentos a Israel. Estes vão falar com Israel. Sabe o que Deus estava dizendo? Olha, desse Israel que eu disse que eu ia espalhar. Esse Israel que tinha um nome de desgraça, de jugo, de maldição. Agora, os céus e a terra estão atentos ao que ele faz. Porque ele não vai ser espalhado, não. Deus falou, eu vou semear ele para mim. Aleluia. Deus estava dizendo, não vai ficar espalhado pela terra, não, por aí, não. Ao contrário. Vai ser o contrário. Deus falou, é plantação minha. É semente minha. Ele é meu. É colheita minha. É fruto meu. E eu tenho uma ordem para os céus. E os céus vão falar com a terra. E a terra vai falar com o trigo. E com o azeite. E com o vinho. E todos esses vão falar com Israel. Ele é semente minha. Fala assim para o seu vizinho, você pode receber isso na sua vida? Pergunta assim, você pode capturar isso no teu espírito? Fala para ele, pensa assim, o trigo, o azeite e o vinho, olhando para você, esperando as tuas ordens, esperando as tuas palavras, esperando os teus passos, esperando para te abençoar. Aí alguém pode pensar, mas o que que representa o trigo, o vinho e o azeite? Ora, tem muitas dimensões aqui, mas vou falar mais rapidamente. Primeira coisa, representa a aliança com Deus. Porque quando nós celebramos a aliança, esses elementos estão presentes. O azeite fala do Espírito Santo, da presença dele em nós. O pão fala da vida de Deus, da vida da palavra, da vida de Cristo. O vinho fala do sangue de Jesus que foi derramado por nós. Mas, de uma forma mais abrangente, o trigo, o azeite e o vinho representam toda a provisão de que você precisa na sua vida. Representam provisão abundante para a sua vida. Então você pode imaginar essa reversão da sentença de Israel. Israel cresceu achando o seguinte, eu sou uma pessoa estigmatizada, eu sou alguém que está debaixo de uma sentença, eu sou alguém que está debaixo de um jugo, eu sou filho de prostituição, eu sou filho de uma prostituta, todo mundo sabe, e pior, há uma sentença vinda dos céus contra mim, porque o próprio Deus disse, coloque o nome dele de Israel, esse será o seu nome, essa será a sua sentença, por causa do pecado, por causa da prostituição, instituição espiritual, por causa da idolatria, porque isso já vem de geração em geração, e Israel nasce e cresce com isso. Então, dentro dele está a seguinte identidade: não tem jeito para mim, não tem oportunidade para mim. Não tem condição para mim. Se eu contar aqui o meu contexto, eu vou apavorar todo mundo. Israel está pensando assim, se eu contar aqui o meu passado, já era. Se eu falar do que a minha família já fez, do que eu já fiz, de como eu vivi, de como eu cresci, de tantos quantos são os meus pecados, se eu... não tem jeito. Essa sentença não vai mudar, isso é definitivo. Não tem jeito de eu crescer de uma forma diferente e de alcançar a graça e a bênção de Deus em sua plenitude. Os céus estão contra mim. Aí Deus diz o seguinte: de Israel, eu dei uma ordem nos céus. E essa ordem nos céus, a terra está atenta. E essa ordem chega no trigo, no azeite e no vinho. E todos eles estão olhando para você agora. Porque o teu nome não é um nome de maldição. Tua identidade não é uma identidade de maldição, de jugo. Agora é de bênção. E você pode imaginar o azeite, o trigo e o mosto olhando para Jezreel e dizendo para ele o seguinte: nós temos uma palavra para obedecer você. Nós temos uma palavra para encher a tua vida. Nós temos uma palavra. A terra fala com a gente. A terra dá ordem para o trigo, para o azeite e para o mosto ficarem atentos a Jezreel. E os céus dão ordem à terra. E Deus dá ordem aos céus. Quem é que pode mudar isso? Deus está dizendo: eu vou mudar a tua história completamente, Jezreel, porque você é meu. Você é meu. Eu semeei você para mim. Você é fruto meu. Você é colheita minha. Jezreel, você é meu. Amém? Fala para o seu vizinho: Deus muda qualquer sentença, meu irmão. Aleluia. E Deus diz assim: compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia. Está falando de Lo-ruhama. Verso 23. Compadecer-me-ei de Lo-ruhama. Ele está dizendo sobre aquela filha que nasceu debaixo do mesmo estigma, de uma sentença de desgraça, que não tinha graça, que não tinha compaixão, que não tinha misericórdia. Deus está dizendo: sabe como vai ser a tua vida agora? Você vai se chamar misericórdia. Você vai chamar graça. Você vai chamar compaixão. Tirei o lo da frente. Tirei o não da frente. Ele está dizendo: agora você é cheia de graça. Você que não tinha amor, agora é amada. Você que não tinha misericórdia, agora é cheia de misericórdia. Aleluia. E aquele filho bastardo, Lo-ami, que não tinha pai, que não tinha identidade, que não tinha nada. Deus está dizendo: você é meu. Você é meu filho. Você é meu filho. Você é meu filho. Você é meu filho, você procede de mim, e você está em mim, e você está conectado comigo. A tua essência, a tua identidade procede de mim. Você é meu. Aleluia. Fala para o teu vizinho: Deus muda tudo. Deus pode mudar qualquer sentença. Aleluia. Toda sentença pode ser revertida pelo poder de Deus. Todo jugo pode ser quebrado pelo sangue de Jesus. Nele, nós nos tornamos filhos de Deus. Eu gosto muito do texto em Romanos capítulo 9, eu vou ler aqui para você, se você quiser anotar, depois você lê na sua casa. Leia o capítulo todo, 9, 10, 11. Mas eu gosto muito de Romanos capítulo 9, vou ler dois versos aqui. Verso 25 e 26 diz assim: como diz ele também em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada, está falando de Lo-ruhama, ao que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Amém? Filhos do Deus vivo. Filhos do Deus vivo. E quando a gente começa a olhar para aquilo que nós temos hoje em Cristo Jesus, nós começamos a ver toda a mudança. E nós começamos a ver o que Deus fez por nós, de como Ele revelou o Seu amor por nós, de como Ele revelou a Sua graça por nós. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, um texto também tão conhecido, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, lo a mi, lembra? Não é meu. Diz a palavra aqui, mas agora sois povo de Deus. E diz mais: vós que não tinhais alcançado misericórdia, lo ruama, aquela que não tem misericórdia, que não alcançou misericórdia, diz a palavra aqui em Pedro, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia. Nossa sentença foi mudada em Cristo Jesus. Nossa sentença, nossa vida, nossa sorte foi mudada em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18, diz assim: eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Quantos aqui se sentem amados por Deus? Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Seu amor, sua graça, sua misericórdia duram para sempre. Fala assim para o seu vizinho: tudo que você recebeu de Deus, oferece para os outros. Fala para o vizinho do outro lado: tudo que você recebeu de Deus, oferece para os outros. Nada de ficar pensando, mas aquela pessoa ali não merece. Qual pessoa que não merece mesmo? Pergunta seu irmão aí: quem é que não merece? O que ele respondeu? Joe. Nós não merecemos. Eu não merecia. Você não merecia. Nós nascemos inimigos de Deus. Nós nascemos debaixo de jugo, separados de Deus. Ele nos amou, mas fomos embora do amor dele. E ele olhou para a gente e disse: resolvo não desistir de você. Eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você. Deus decidiu não desistir de mim nem de você. Mesmo que para isso ele tivesse que fazer um sacrifício tão grande, tão grande, tão grande, de enviar Jesus, seu filho unigênito, por amor. E mesmo que para isso Jesus tivesse que passar uma vergonha tão grande, maior do que a de Oséias, ficando lá naquela cruz, se oferecendo por nós, levando sobre si, ele que não tinha pecado, levou sobre si o meu pecado e o seu pecado. Irmãos, como nós não oferecemos agora para os outros o que Deus nos deu? Amor, misericórdia, perdão. Sabe o que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte: não deixe nada no teu coração que impeça o amor de Deus. Porque se você não ofereceu o mesmo que recebeu, isso vai impedir. Porque diz a Bíblia: com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós. Fala assim para o seu vizinho: os céus vão te medir com a mesma medida com que você mede o seu semelhante. Porque um dia, Deus nos deu o amor dele, que chama Jesus Cristo. E ele reverteu o nosso quadro, a nossa identidade, o nosso jugo. Ele reverteu o nosso estigma. Ele reverteu tudo que era contrário a nós. Nós estamos em Cristo Jesus. Amém? A palavra diz: eu serei para vós pais e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glória ao Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, queridos, por alguns instantes, vamos orar. Eu quero fazer dois apelos. Primeiro, para você que, de repente, volta e meia, o diabo tenta te lembrar de alguma coisa do passado. Parece que tem sempre uma coisinha do passado que ainda quer entortar a tua vida. Parece que tem sempre uma lembrança do passado que ainda quer entortar, que ainda quer pressionar, ou que ainda quer trazer vergonha, ou que ainda quer impedir a tua liberdade, teu relacionamento com Deus, teu relacionamento com as pessoas. Quero dizer para você, há uma nova identidade em Cristo Jesus. Todos nós tivemos dificuldades no passado, todos nós. O contexto da nossa vida era pecado. Mas se tem qualquer coisa que te acompanha daquele tempo, eu quero dizer para você que o Senhor é aquele que reverte, através de Jesus, todo estigma, toda maldição, todo jugo. Ele muda a nossa história. Em lugar de vergonha, Ele traz honra. Em lugar de jugo, Ele traz liberdade. Em lugar de medo, Ele traz ousadia. Em lugar de escassez, Ele traz provisão. Então eu quero te encorajar nesta noite, nesse momento, a tomar posse dessa verdade, a tomar posse desta realidade, porque não é apenas uma promessa é algo futuro, mas nós estamos falando de algo que já foi feito no passado, então isso é uma realidade, não é algo que vai se cumprir, é algo que já se cumpriu através de Jesus Cristo. Talvez todos nós tenhamos um pouco de Israel, um pouco de Lohuama, um pouco de Loami. Porque o mundo, o pecado, o diabo, nossos sentimentos, as nossas inclinações carnais, todas estavam dizendo para a gente, talvez o tempo todo, olha, você é Israel, você não tem a graça de Deus, você não é filho. Mas Deus está dizendo, isso está escrito no Novo Testamento, Romanos capítulo 9, Ele está dizendo, olha, aqueles que não era meu povo, eu vou chamar de meu, chamarei ao meu povo que não era meu povo, amada ao que não era amada. Aquele que não tinha misericórdia, Ele está dizendo, vós alcançastes misericórdia, povo exclusivo. E a Israel, que Ele havia dito, vou espalhar, Ele diz assim para nós, você que estava longe, eu trouxe para perto. Para Israel, Deus tinha dito, vou longe de mim, vou espalhar. Agora Ele disse para nós, você que estava longe, eu trouxe para perto. Que em Efésios Ele diz isso, vós que estáveis longe, agora chegastes perto. Você é semente de Deus, semeado por Deus, para produzir fruto para Ele e para a glória dEle. Então eu quero te encorajar a tomar posse dessa verdade e nessa noite quebrar qualquer tipo de sentença, qualquer tipo de estigma. Eu te encorajo, período que a gente estiver orando, você orar aí no seu lugar e dizer, hoje eu quebro essa pressão, hoje eu quebro essa inclinação, hoje eu quebro esse sentimento, hoje eu quebro esse jugo que quer me acompanhar, hoje eu tomo posse da verdade de Deus. Se você já tem Jesus, essa palavra é tua, essa palavra é tua, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes o diabo diz, olha, tem coisa lá de trás que ainda vai ficar te acompanhando, porque talvez a sua mãe, ou seu pai, ou seu avô, ou seu tio, a sua infância. Toma posse dessa verdade e seja livre. Toma posse dessa verdade. Toma posse da verdade de que Deus nessa noite está dizendo para você o seguinte: eu vou dar uma ordem nos céus, e os céus vai dar uma ordem para a terra, e a terra vai dar uma ordem para o trigo, para o azeite e para o vinho, e eles vão chegar na sua vida. Eles vão ficar atentos a você. E talvez amanhã você vai ficar tão surpreso com o que Deus vai começar a fazer em termos de transformação, em termos de liberdade, em termos de prosperidade, em termos de graça, que talvez você vai conversar com o vinho, você vai conversar com o trigo. Talvez você vai conversar assim com o trigo, vai perguntar para ele: trigo, o que é isso? Por que você está se derramando de uma forma tão abundante assim na minha vida? O que é que está acontecendo, trigo? O trigo vai falar para você: eu estou debaixo de uma ordem, eu estou debaixo de uma palavra, a terra está dando ordem para mim trazer uma colheita abundante para você. E se você for perguntar para a terra: terra, o que está acontecendo? A terra vai dizer assim: não sei, foi o céu que mandou. E se você perguntar para o céu: céu, o que está acontecendo? O céu vai dizer: foi Deus que mandou. Ele deu uma ordem. E tudo está debaixo da palavra dele, e nós temos que obedecer. E se você perguntar para o azeite, vai ser a mesma coisa. Você vai perguntar para o azeite: que unção é essa? E o azeite vai falar: a terra está produzindo, estou debaixo de uma ordem, a terra está dando ordem para mim produzir azeite para você. E você vai para a terra e ela diz: não sei, o céu que mandou fazer isso. E você vai para o céu e o céu diz: Deus que mandou fazer isso. Ele deu uma ordem, ele deu uma ordem. E a ordem é porque você é filho de Deus. Você que não era dele, agora você é dele. Você é povo dele, você é filho dele, você é filha dele, você é da família dele, e ele é Senhor sobre todas as coisas, ele é autoridade sobre todas as coisas. Então, eu quero te encorajar nessa noite a lançar fora, pela verdade da palavra de Deus, todo e qualquer estigma que tenha no seu coração, na sua mente. Joga fora. Fica com a verdade da palavra de Deus. O Senhor mudou a nossa sorte em Cristo Jesus. O Senhor nos trouxe liberdade em Cristo Jesus. Nós não merecíamos absolutamente nada. Nós merecíamos o juízo de Deus. Nós merecíamos ser condenados, mas Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos amar. Então que você ouça no seu coração de uma forma muito clara e você receba revelação de Deus no teu espírito nesta noite. Essa palavra que vem do céu e da parte de Deus para você. Deus está dizendo: eu decidi te amar. Deus está dizendo para você: eu decidi amar você. Eu decidi amar você, Deus está dizendo. Eu decidi amar você. Aí a gente pensa: mas eu não mereço. Ele diz: claro que não merece. Se eu decidi amar você, isso é graça, é favor imerecido. Você não era meu, Deus está dizendo, mas eu te chamo de meu. Você não tinha misericórdia, mas eu te chamo de alguém cheio da misericórdia. Você não tinha o favor, mas eu declaro que você tem o meu favor, Deus está dizendo. Você não era amado, mas eu digo: você é amado, você tem o meu amor. Aleluia. Era para você estar longe? Deus diz: mas eu te chamei para perto. E eu semeei você. Você é meu. E você vai produzir fruto para mim em nome de Jesus. Eu sinto que Espírito Santo de Deus vai romper com grilhões aqui nessa noite. Você vai sair aqui mais livre, 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 no teu espírito, convicto do amor de Deus, para andar em aliança com Deus, para andar em santidade com Deus, para andar na graça de Deus, para continuar apaixonado por Ele todos os dias da sua vida, amém? Feche os teus olhos, comece a orar aí no seu lugar.